Presidente, senhoras e senhores deputados, espero poder ser tão econômica quanto foi o senador Eduardo, que me antecedeu. Mas eu quero, dessa tribuna, senhor presidente, hoje iniciar saudando e parabenizando os 90 anos de vida de Dom Paulo Evaristo Arnes, registrando aqui na casa essa minha alegria em poder saudar essa celebração de uma vida, de uma longa vida em defesa da democracia, em defesa daqueles que mais precisam no Brasil. Dom Paulo Evaristo Arnes, o franciscano, que continua com suas convicções, portanto, comemorando e celebrando muito pouco em festas, mas marcando na história do Brasil a sua presença. E foi, em meio à ditadura militar, uma das mais importantes figuras que, com autoridade moral, soube se colocar contra a violação de direitos humanos em defesa das liberdades políticas em nosso país. E, senhor presidente, senhores deputados, eu quero hoje registrar e convidar esta casa a participar da exposição que acontece no Museu Nacional de Brasília, uma exposição fotográfica organizada pelo curador Emanuel Araújo, o gigante da curadoria nacional brasileira, curador do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e que organiza aqui em Brasília, hoje, abrindo ontem, essa exposição do fotógrafo baiano Sérgio Guerra, que mora em Angola, e que retrata em sua exposição o povo herero angolano. Contou com a participação da Embaixada de Angola e de diversas autoridades, diversos deputados federais da Bahia e de outros estados do Brasil, e que, atrás dessa belíssima exposição, que é uma tradução da identidade brasileira de raiz africana com o povo africano, com Angola, com o povo angolano, nós temos ao lado dessa exposição uma outra exposição de parte de um acervo inicial daquele que será o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, com sede na Bahia. Esse museu, que ganhou o apoio do governo federal com um aporte orçamentário de 9 milhões, mas que teve até então, foram liberados até então apenas um terço desses recursos, que serviram, senador Paim, para a construção e reforma de um antigo prédio no centro da cidade de Salvador, um antigo prédio do Tesouro da capital baiana. E lá, justamente nesse lugar do Tesouro, antigo Tesouro, ficará guardado esse tesouro da memória do povo brasileiro na sua tradição de raiz africana. E que deve receber desse Senado nosso o apoio total para que nós possamos solicitar, presidente Dilma, através do Ministério da Cultura, através do Instituto Brasileiro de Museus, o MUIBRAM, os recursos necessários para que ele possa finalizar e dar ao Brasil esta contribuição indispensável, porque o Brasil, com toda essa força da cultura africana em nosso país, não tem ainda um museu que possa contar a nossa história para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, para as gerações futuras dos brasileiros, da contribuição dos negros que, vindos ao Brasil como escravo, construíram a história da civilização brasileira. E é, portanto, extremamente importante que eu vi, que pude ver ontem, essa exposição do Sérgio Guerra, mas também dessa parte do museu, trazendo já nesse acervo muitos dos grandes artistas plásticos brasileiros negros. Temos lá a participação em coleção cedida pelo próprio grande escultor e curador Emanuel Araújo. Temos Ieda, uma grande artista plástica baiana, reconhecida internacionalmente. Temos Juarez Paraíso, também um dos grandes artistas plásticos baiano, negro, um dos principais artistas plásticos da geração dos anos 50 na Bahia. E temos, portanto, o dever de defender este museu como uma obra iniciada no governo do presidente Lula, continuada no governo da presidente Dilma Rousseff, como uma contribuição indispensável que os nossos governos devem dar ao Brasil. Um legado que os governos progressistas desse país, de um governo de esquerda, um governo popular, com o apoio que a presidente Dilma teve nesse país inteiro, especialmente no nosso estado, na Bahia, não pode deixar de deixar para as nossas futuras gerações esse legado da contribuição do povo negro à arte brasileira. Tem lá, além de artistas plásticos, fotografia, de diversos intelectuais, de médicos, de psicanalistas negros do período do Brasil colonial. Então, eu peço, inclusive, a Vossa Excelência que não deixe de visitar essa exposição maravilhosa, aberta ontem, sobre a responsabilidade do nosso querido José Carlos Capinã, grande poeta negro da Bahia e do Brasil, que cantou tantas, de forma tão grande, nos seus poemas, o nosso povo, a nossa vida e a nossa luta. Senador Suplicy, me pede uma parte.
Prezada senadora Lídice da Mata, eu, de meu gabinete, há pouco ouvi Vossa Excelência falar e homenagear Dom Paulo Evaristo Arns pelos seus 90 anos. E me senti na necessidade de vir aqui ao plenário para dizer o quão justa esta palavra de Vossa Excelência é para com este extraordinário brasileiro, um formidável exemplo de caráter, de dedicação, de uma pessoa que, nos anos mais difíceis do regime militar, demonstrou extraordinária coragem em defesa dos direitos humanos. Quando ele soube que pessoas, de alguma maneira, estiveram detidas e que sofreram torturas, que sofreram perseguições, ele, com a sua autoridade de cardeal arcebispo de São Paulo, ele conversou com as principais autoridades, inclusive os principais gerais, generais, os comandantes do Segundo Exército e com quem ele pudesse falar, com o general Golberido Couto e Silva, com as autoridades do Planalto, e de uma maneira destemida, com muita coragem e firmeza, ele também foi quem criou a Comissão Justiça e Paz, que teve no professor Dalmo de Abreu Dallari, o seu primeiro presidente, e tantos outros que até hoje honram a defesa dos direitos à cidadania. Sei que Dom Paulo Evaristo Arns tem, nos seus 90 anos, hoje uma saúde um pouco mais frágil, que não lhe permite estar por toda parte como o fazia antes, mas ele recebe o carinho, a homenagem de todos nós brasileiros e, sobretudo, de São Paulo. E é tão bom que uma senadora da Bahia, Lídice da Mata, também se une às palavras e gestos de homenagem a esse extraordinário brasileiro, um dos representantes mais dignos de nossa Igreja Católica aqui no Brasil, e que em momentos como das visitas dos papas que vieram ao Brasil durante o tempo em que estava à frente da Arquidiocese de São Paulo, sempre ele teve palavras de extraordinária relevância para o povo de São Paulo, para o povo brasileiro, inclusive o baiano, mas de todos os estados do Brasil. Meus cumprimentos por sua bonita homenagem ao querido Dom Paulo Evaristo Arns.
Muito obrigada, senador Suplicy. Certamente faço esse registro por obrigação, por reconhecimento à história política, à importância que Dom Evaristo Arns teve para a luta por liberdade de todos os presos políticos, para a proteção da vida destes presos políticos brasileiros e também para a Igreja brasileira, a Igreja Católica brasileira. Importância que é acompanhada, sem dúvida, por diversas outras personalidades da Igreja, que no nosso estado, na Bahia, pode ser registrada na figura de Dom Timóteo Amoroso Lima e em Pernambuco de Dom Hélder Câmara, dois que na Igreja Católica ajudaram e contribuíram pela luta de liberdade do nosso povo. E falando na luta por liberdade, eu queria hoje tentar finalizar, meu querido presidente, reverenciando dessa tribuna ainda, em função de toda essa discussão da instalação do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira na Bahia, um registro que tardei em fazer e que não posso deixar de fazê-lo aqui hoje, que é reverenciar os mártires da Revolta dos Búzios, ou Revolta dos Alfaiates, ou ainda a Conjuração Baiana, que eclodiu em Salvador em 12 de agosto de 1798. Era domingo e desde as primeiras horas da manhã podia-se perceber que alguma coisa muito grave havia acontecido, quebrando a rotina domingueira da cidade. Entre sussurros, comentários em voz baixa, em tom de preocupação ou de regozijo dissimulado, ecoava a mensagem revolucionária contida nos boletins sediciosos afixados em locais estratégicos de grande movimento de pessoas, como a esquina da Praça do Palácio, a Rua de Baixo de São Bento, as Portas do Carmo, o Açougue da Praia, a Igreja da Sé, a Igreja do Passo e a Igreja da Lapa. Apesar de majoritariamente analfabeta, logo a população, com a ajuda dos poucos letrados, tomou conhecimento do que veiculava aqueles papéis. Era uma conclamação ao povo baiano a se unir em torno dos ideais de liberdade e igualdade. Animai-vos, ó povo baiense, que está por chegar o tempo mais feliz de nossa liberdade. O tempo em que todos seremos iguais, o tempo para a vossa ressurreição, sim, para que ressuscitem do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. Mas além de ecoar pelas praças e ladeiras da cidade, então com 60 mil habitantes, a notícia da existência desses papéis sediciosos ressoou como um tiro de canhão no Palácio do Governo. De imediato, o governador da Capitania da Bahia de Todos os Santos, Dom Fernando José de Portugal, ordenou a abertura da devassa, realizada pelos desembargadores do Tribunal de Relação na Bahia, Manuel de Magalhães Pinto, Avelar de Barbedo e Francisco Sabino Álvares da Costa Pinto. O primeiro preso suspeito da autoria dos panfletos foi o escrevente Domingos da Silva Lisboa, mulato nascido em Portugal, visto que foram encontrados em sua residência textos manuscritos considerados danosos à ordem estabelecida. Após a comparação da grafia dos manuscritos com os boletins, chegou-se à conclusão da sua culpabilidade. Não obstante esta prisão, no dia 22 de agosto, novos panfletos foram jogados por debaixo das portas da Igreja do Carmo, o que provocou a intensificação da devassa e levou à prisão o soldado de milícia Luiz Gonzaga das Virgens. Mesma Igreja do Carmo, que hoje virou Convento do Carmo, que hoje é um belo hotel de bandeira luso. No dia seguinte, Lusa, no dia seguinte, 23 de agosto, é convocada uma reunião na oficina do Ourives, Luiz Pire, com o objetivo de planejar a libertação do soldado Luiz das Virgens, organizado levante, e marcar uma reunião geral para no dia 25, no campo do Dique do Desterro. A esta reunião compareceram, entre outros, os conjurados: Manuel Faustino dos Santos Lira, José Raimundo Barata de Almeida, irmão de Cipriano Barata, Luiz de França Pires, Inácio Pires, os alfaiates João de Deus do Nascimento, Inácio da Silva Pimentel e José de Sacramento, o cabeleireiro e capitão de milícia dos Pardos, Joaquim José de Santana, Lucas Dantas e o soldado do 1º Regimento, José Joaquim da Siqueira Branco, nascido em Portugal. Lamentavelmente, entre os convidados dessa última reunião preparatória do levante, havia três delatores infiltrados: o cabeleireiro José Joaquim de Santana, o ferreiro Joaquim José de Veiga e o soldado José Joaquim de Siqueira, que denunciaram as autoridades preparativos em curso. De posse de importantes informações, o governador aciona rapidamente o aparato policial e já na manhã seguinte, dia 26 de agosto, deu-se início às prisões e abertura de nova devassa. O biênio de 1798-1799 será marcado pela abertura de devassa, processos, condenações e execuções. Ao todo, 48 pessoas são acusadas de participar da conjuração, chamada hoje Conjuração Baiana, dentre as quais quatro mulheres: Ana Romana Lopes, Domingas Maria de Nascimento, Lucrécia Maria e Luísa Francisca de Araújo. Encerrado o processo de julgamento, são condenados à morte por enforcamento os conjurados: Luiz Gonzaga das Virgens, pardo, livre, soldado, solteiro, 36 anos. Lucas Dantas de Amorim Torres, pardo, liberto, solteiro, 24 anos. João de Deus Nascimento, considerado à época pardo, livre, casado, alfaiate, 27 anos. Manuel Faustino dos Santos Lira, pardo, forro, alfaiate, 22 anos. No dia 8 de novembro de 1799, foram executados na Praça da Piedade e seus despojos expostos nos principais logradouros da cidade. A cabeça de Lucas Danta ficou pregada no campo do Dique do Desterro, a de Manuel Faustino no Cruzeiro de São Francisco, a de João de Deus na rua direita do Palácio, e a cabeça e mãos de Luiz Gonzaga ficaram pregados na forca levantada na Praça da Piedade. Além disso, sete conjurados foram condenados a ser jogados na costa ocidental da África, fora dos domínios do Portugal. Para sintetizar, senhor presidente, já que meu tempo está exíguo, eu peço que Vossa Excelência solicite que seja integralmente colocado nos anais da casa o nosso pronunciamento, não sem antes destacar que a chamada Revolta dos Búzios teve um enorme significado para a história do Brasil e para a Bahia. Constituiu-se em um movimento com ideias bem definidas e avançadas para a época, inspirado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, símbolos da Revolução Francesa, e, sobretudo, um movimento que objetivava a independência do Brasil, a proclamação da República, a abolição da escravatura, a igualdade de direitos e oportunidades, além da separação entre Igreja e Estado. Portanto, esta chamada Revolta dos Búzios, Revolta dos Alfaiates, pela grande participação de alfaiates, ou Conjuração Baiana, tinha proposta de uma verdadeira nação se constituindo a partir dessa revolução.
Vocês concedem uma parte, senador Aloysio da Mata, uma parte, bem rápido. Gostaria de me associar ao que diz Vossa Excelência nessas lutas de Búzios, alfaiates, que pelo Brasil, principalmente pela Bahia, no estado de Vossa Excelência, em Salvador, de onde inclusive foi prefeita. Isso demonstra também sobre o tema que Vossa Excelência abordou, embora rapidamente, mas sobre o aniversário de Dom Paulo Evaristo Arns, que tem sido um outro grande lutador. Quero me associar a isso pelas lutas de Dom Paulo Evaristo Arns e também, até porque estou inscrito para falar logo mais, e deveria falar sobre esse grande catarinense também para me somar a essas manifestações.
Tá certo. Muito obrigada. Eu preciso ressaltar, para finalizar, que apesar da revolta dos búzios ter tido uma participação muito grande de brancos, intelectuais, homens das letras que pensavam na luta por liberdade e na luta contra a escravidão no Brasil, foram condenados apenas os negros, foram mortos apenas os negros, foram degredados apenas os negros, para que servisse como exemplo de que novos negros não se colocassem contra os senhores de escravos, não se colocassem num processo de rebelião que pudesse ser vitoriosa, consolidando ou configurando essa nova nação brasileira, libertária, com ideais republicanos firmados. Portanto, o nome desses mártires da Conjuração Baiana hoje estão inscritos no livro de Heróis da Pátria, porque foram, através de projeto de lei do deputado federal Luiz Alberto, do PT da Bahia, aprovados na Câmara e por unanimidade na Comissão de Educação e Cultura e sancionado pela presidente Dilma Rousseff. E eu quero deixar aqui, em nome, portanto, da Bahia, da nossa luta pela igualdade racial, também inserido nos anais desta casa o nome desses heróis da luta pela independência do Brasil e pela afirmação da igualdade racial. Muito obrigada.